Bem-vindo ao Colplast Talks, o podcast da Colplast dedicado à educação continuada de clínicos e profissionais de laboratório. Imagine a jornada de uma família buscando respostas. Anos de incerteza, dezenas e dezenas de consultas. A criança tem um atraso de desenvolvimento, algumas características físicas muito particulares. Mas cada teste genético, todos feitos com uma amostra de sangue, volta com aquele mesmo resultado frustrante. Normal.
A sensação é de estar num beco sem saída, imagino.
Exato. E se o problema não for a falta de uma causa genética, mas o fato de que estivemos procurando a resposta no lugar errado?
Essa é a questão central hoje. Ela nos leva a um conceito fascinante, que é o mosaicismo genético.
Mosaicismo.
Isso. A forma mais fácil de visualizar assim é pensar no corpo humano como um grande mosaico de azulejos. Na maioria das pessoas, todos os azulejos são da mesma cor, sei lá, azuis.
Certo.
Mas numa pessoa com mosaicismo, durante a construção do corpo, algumas caixas de azulejos, digamos, amarelos, foram misturadas ali.
Ah, entendi.
O resultado é que a pessoa é uma só, mas fica com conjuntos de células geneticamente diferentes. Algumas partes do corpo são azuis, outras têm manchas amarelas.
Entendi. E o grande mistério é, se você só tira uma amostra de um cômodo que só tem azulejo azul, como sangue, por exemplo, você nunca vai saber que os amarelos existem. Vai achar que o prédio todo é azul.
Exatamente. Você teria um resultado que a gente chama de falso negativo. E essa possibilidade levanta uma pergunta crucial para o diagnóstico. Qual amostra biológica nos dá a visão mais completa desse mosaico? O sangue, que é o padrão, ou talvez outra coisa?
É uma pergunta com implicações enormes. E, para nos ajudar a responder, vamos mergulhar numa análise de um estudo científico recente que colocou essa questão à prova, comparando sangue e saliva lado a lado.
Isso aí.
Vamos desvendar os métodos, os resultados, que são honestamente surpreendentes, e o que isso significa na prática, né? Para a rotina do laboratório e para a decisão clínica. Ok, vamos então abrir esse material. O estudo que está na nossa mesa hoje tem um título bem direto: comparando sangue e saliva para detecção de anormalidades genômicas em mosaico que causam deficiência intelectual sindrômica.
É um título bem claro.
A pesquisa foi liderada por David I. Francis e uma equipe de instituições australianas de muito renome, como o Murdoch Children's Research Institute e a Universidade de Melbourne.
E é um trabalho bem recente, de 2023, publicado no European Journal of Human Genetics. O importante nesse estudo é o problema que ele ataca de frente, sabe?
Qual seria?
Há anos, a principal ferramenta para investigar as causas genéticas por trás de condições do neurodesenvolvimento é o chamado microarray cromossômico, ou CMA. É uma tecnologia fantástica, mas o sucesso dela depende totalmente do material que você coloca ali para analisar.
Da amostra.
Exato. A pergunta que esses pesquisadores fizeram foi simples, mas muito poderosa. Para esses casos de mosaicismo, onde a alteração pode estar meio escondida, qual amostra tem a maior chance de encontrar a agulha no palheiro? Sangue ou saliva?
E como eles desenharam o experimento para responder a isso de forma definitiva?
Eles foram muito inteligentes. Fizeram um estudo retrospectivo.
O que isso significa?
Que eles mergulharam nos arquivos de um grande laboratório de diagnóstico. Analisaram dados de mais de 44 mil testes. Eram 23 mil de sangue e uns 21 mil de saliva. Mas o brilhantismo do estudo está no grupo que eles selecionaram para a análise principal.
Que grupo foi esse?
Eles focaram em 370 pacientes para os quais o laboratório tinha resultados de testes genéticos de ambas as amostras, sangue e saliva, coletadas em momentos diferentes.
Ah, então uma comparação direta no mesmo indivíduo.
Precisamente. Um mano a mano, o que elimina muitas variáveis e torna os resultados muito mais robustos, né? E desses 370, 224 tinham um quadro de deficiência intelectual sindrômica.
O que quer dizer que o atraso no desenvolvimento vinha junto com outras características.
Isso, como traços faciais específicos ou anomalias congênitas.
E a tecnologia que eles usaram, o microarray, como funciona, de forma simples?
A melhor analogia para o SNP microarray, a técnica que eles usaram, é pensar nele como um revisor de texto, um revisor super detalhista para o nosso manual de instruções genético, o DNA.
Ok.
Só que, em vez de procurar erros de digitação numa única letra, ele é especialista em encontrar problemas maiores, parágrafos inteiros ou até capítulos, que foram deletados ou copiados duas vezes, sabe?
Entendi.
Esses grandes pedaços de DNA ausentes ou extras são o que a gente chama de CNVs, ou variações no número de cópias.
Entendi. É uma ferramenta que busca por grandes edições no livro da vida. E ela é boa para detectar o mosaicismo, os azulejos amarelos.
Sim, é uma técnica muito bem validada para isso. Ela consegue detectar se apenas 5 a 10% das células na amostra têm essa alteração, o que é uma sensibilidade excelente.
É um nível de detalhe impressionante.
É como o revisor que nota que num livro de 100 páginas, 5 delas foram impressas com um parágrafo a mais.
Então eles tinham o grupo perfeito de pacientes e a ferramenta certa para o trabalho. Vamos ao que eles descobriram. O que essa comparação revelou?
Bom, primeiro eles olharam os casos mais simples, as alterações que não eram em mosaico, aquelas que estão em todas as células do corpo.
Certo.
Nesses casos, os resultados entre sangue e saliva foram 100% idênticos.
Ok, isso é uma informação de base importante. Para as alterações constitucionais que estão em todo lugar, tanto faz a amostra. Ambas funcionam bem. Mas imagino que não foi aí que a história ficou interessante.
Exatamente. A grande virada, o resultado que realmente muda o jogo, veio quando eles analisaram os casos de mosaicismo. O que eles descobriram foi que, em 20 dos 370 pacientes, uma alteração genética claramente patogênica foi encontrada na amostra de saliva.
Ok.
Mas estava completamente invisível na amostra de sangue da mesma pessoa.
Espere um pouco, vamos processar isso. 20 casos. Em 20 pessoas, o exame de sangue deu normal. Limpo. Mas o exame de saliva encontrou a causa genética do problema. Isso é impactante.
Muito.
E esses 20 pacientes tinham algo em comum?
Tinham. E isso é crucial. Todos os 20 casos pertenciam àquele grupo de 224 pacientes com deficiência intelectual sindrômica.
Ah!
Se a gente colocar isso em números, a análise da saliva nesse grupo aumentou a chance de encontrar um diagnóstico de mosaicismo em 9,1%.
Uau!
Para se ter uma ideia do abismo, a taxa de detecção no sangue para esses mesmos tipos de alteração foi de apenas 0,44%. A diferença não é pequena, é estatisticamente massiva.
Um aumento de quase 10% no rendimento diagnóstico é algo que não se vê todo dia. Basicamente, para quase 1 em cada 10 pacientes com esse perfil, o sangue estava levando a um diagnóstico perdido.
A uma busca que não terminava.
Enquanto a resposta estava o tempo todo na saliva. Isso nos força a perguntar, por quê? O que explica uma diferença tão brutal entre dois tecidos da mesma pessoa?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e a resposta nos leva de volta às primeiras semanas do desenvolvimento embrionário.
Certo.
Se conectarmos isso com a biologia, a explicação mais provável é a origem dos tecidos. Pense no embrião como tendo diferentes lotes de massa de modelar que vão dar origem a tudo no corpo.
Gosto da analogia.
Um desses lotes, o ectoderma, forma pele e todo o sistema nervoso, incluindo o cérebro. Outro lote, o mesoderma, forma músculos, ossos e o sangue.
Ah, então o cérebro e as células da bochecha que a gente coleta na saliva vêm do mesmo lote de massa original, o ectoderma. E o sangue vem de um lote diferente.
Precisamente. A hipótese que o estudo reforça é que, se a alteração genética em mosaico nosso azulejo amarelo aconteceu no lote do ectoderma bem no início, ela vai estar presente no cérebro e nas células da bochecha.
Mas não no sangue.
Exato. Isso faz da saliva um espelho genético muito mais fiel do que está acontecendo no cérebro do que o próprio sangue, para esses casos.
Isso muda completamente a perspectiva. Não é que uma amostra seja melhor que a outra em termos absolutos, mas que uma pode ser muito mais informativa dependendo da pergunta que se está fazendo.
E a implicação clínica disso é direta. Os autores do estudo chegam a recomendar que, para pacientes com suspeita de deficiência intelectual sindrômica, a análise em saliva ou swab bucal deveria ser considerada como teste de primeira linha.
Não só uma alternativa.
Não. E mais, eles sugerem que se um teste anterior no sangue deu normal, mas a suspeita clínica é alta, vale muito a pena considerar um segundo teste, dessa vez na saliva.
Fica claro que essa pesquisa pode mudar protocolos de diagnóstico, mas isso me levanta uma questão bem prática. Se a saliva vai ganhar tanto protagonismo, a gente precisa ter certeza de que estamos lidando com ela da forma correta, né?
Sem dúvida.
Um exame de sangue é um procedimento controlado, feito por um profissional. A coleta de saliva parece mais suscetível a erros, não? Como garantir que a amostra que chega no laboratório tenha a qualidade necessária?
Essa é uma preocupação fundamental. Todo esse potencial diagnóstico que discutimos pode ir por água abaixo se a fase pré-analítica, a coleta, o armazenamento, o transporte, não for perfeita.
Uma amostra ruim não adianta nada.
Exato. Uma amostra degradada é inútil. E é aí que a tecnologia de coleta se torna tão importante quanto a tecnologia de análise.
Então, quais são os grandes desafios de uma amostra de saliva e como eles são resolvidos? Por exemplo, a estabilidade. Uma amostra de sangue precisa ser refrigerada, processada rápido. E a saliva?
Esse é um dos pontos onde a tecnologia fez uma diferença enorme. Soluções modernas de coleta, como por exemplo o kit Colplagene da Colplast, não coletam só a saliva. É um sistema.
Como assim?
O swab é usado para coletar as células da bochecha e depois é mergulhado numa solução preservante. Essa solução é projetada para manter a integridade do DNA em temperatura ambiente por até 30 dias.
30 dias.
30 dias. Isso resolve um gargalo logístico gigantesco em comparação com os 2 ou 3 dias de estabilidade do sangue e sob refrigeração.
Nossa, 30 dias em temperatura ambiente facilita o envio de amostras de locais remotos, por exemplo, e a coleta em si, especialmente em crianças, que são o foco de muitos desses exames.
Com certeza. O procedimento com o swab oral é indolor, muito menos invasivo, é algo rápido, com menos estresse para a criança e para a família. Facilita muito a logística em pacientes pediátricos ou em qualquer pessoa com dificuldade de acesso venoso.
E a qualidade do DNA? A boca é cheia de bactérias, enzimas. Como garantir que o DNA analisado é o do paciente e que ele não está degradado?
A solução preservante tem um papel duplo. Além de estabilizar o DNA do paciente, ela inativa as enzimas da própria saliva, como as DNases, que agem como tesouras moleculares e picotam o material genético.
Ah, interessante!
E ela também previne o crescimento de bactérias e fungos, garantindo a pureza da amostra. O objetivo é que o laboratório receba uma quantidade robusta de DNA humano de alta qualidade.
E para o laboratório, que lida com centenas de amostras, a padronização deve ser crucial.
É a chave para evitar erros. Por isso, esses sistemas de coleta vêm com tubos que têm código de barras para rastreabilidade e são compatíveis com plataformas de extração de DNA automatizadas. Isso padroniza o fluxo, aumenta a eficiência e, mais importante, reduz o risco de troca de amostras.
Entendi.
Um kit de coleta de alta performance é a primeira etapa para garantir que os avanços científicos, como os do artigo, possam ser aplicados na prática clínica com segurança.
Então, o que fica claro é que a ciência aponta uma nova direção, mas a tecnologia pré-analítica é a estrada pavimentada que nos permite seguir por esse caminho.
Exatamente. A escolha da amostra certa é a decisão estratégica. Ter a ferramenta certa para coletar e preservar essa amostra é o que torna essa estratégia uma realidade confiável no dia a dia.
Resumindo nossa conversa, então, a grande mensagem do estudo é que, para pacientes com suspeita de deficiência intelectual sindrômica, a saliva não é só uma alternativa conveniente ao sangue.
Não mesmo.
Ela pode ser, numa parcela significativa dos casos, uma amostra superior. A única capaz de revelar alterações em mosaico que o sangue não mostra. A escolha da amostra vira uma decisão clínica de enorme peso.
E vale reforçar que a aplicação bem-sucedida disso, na rotina, depende diretamente da qualidade da fase pré-analítica. Ferramentas que garantem a integridade da amostra desde a coleta até a análise são a ponte dispensável entre a ciência e o benefício real para o paciente.
Para saber mais sobre as soluções da Colplast que apoiam a fase pré-analítica, como Colplagene, acesse colplast.com.br. E para não perder as próximas análises, siga o Colplast Talks na sua plataforma de áudio preferida.
Para terminar, eu gostaria de deixar uma provocação.
Este estudo nos mostrou que a saliva pode ser uma janela mais transparente para o genoma do cérebro do que o sangue. Isso nos faz pensar, né? À medida que os testes genéticos ficam cada vez mais sensíveis, será que estamos entrando numa nova era de diagnósticos tecido-específicos? Uma era onde a decisão sobre qual amostra coletar, pele, saliva, sangue, urina, vai se tornar tão crucial para o diagnóstico quanto a própria tecnologia de análise que a gente usa.